Sí.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América, a partir de Washington, nesta segunda-feira, 9 de janeiro, aqui na capital americana, 8 graus centígrados. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. Mariano Bartolomeu está na produção. Principais títulos desta emissão: tranquilidade retomada em Brasília, onde 1.200 pessoas foram presas por envolvimento na invasão ontem da Praça dos Três Poderes. Música. Governo do Irão condena à morte mais três pessoas, Alemanha e Noruega protestam. Mas nos primeiros 30 minutos teremos muitas notícias de Angola, onde a ativista denuncia raptos de crianças que depois aparecem mortas na Lunda.
Condenamos veementemente esta ação criminosa e apelamos aos órgãos de direito a investigar seriamente o rapto de menores de idade no município do Quango, nesta província da Lunda Norte.
Rede angolana das organizações de serviços de CID e grandes endemias diz haver falta de liderança política no país para conseguir mobilizar fundos de combate à doença.
Infelizmente, a Comissão Nacional de Luta contra a CID e grandes endemias, liderada por Sua Excelência, Sr. Presidente da República, ou em quem delegar, não funciona. Não funcionando, nós estamos a padecer de liderança política.
Fique para acompanhar estas e outras reportagens nesta edição da Voz da América. Mas antes vamos às notícias internacionais com Ana Guedes.
A capital brasileira, Brasília, acordou hoje calma depois da polícia militar ter retirado os bolsonaristas que invadiram ontem as sedes dos Três Poderes, e o Distrito Federal tem nova governadora, depois do juiz do Supremo, Alexandre de Moraes, ter suspenso o governador Ibanez Rocha, inicialmente por 90 dias. Pelo menos 1.200 pessoas foram detidas pela Polícia Federal em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. Pelo menos 40 autocarros com apoiantes do ex-presidente Bolsonaro deixaram o local depois do Exército ter começado a desmontar os acampamentos instalados há mais de 3 meses junto aos quartéis. A vice-governadora Celina Leão assumiu esta segunda-feira o governo do Distrito Federal. O presidente Lula da Silva encontrou-se hoje com o presidente do Supremo Tribunal, com o seu gabinete, e logo mais vai encontrar com os 27 governadores, além de outras entidades. A invasão e a destruição em Brasília foram condenadas por governos e organizações internacionais, desde Estados Unidos, com o presidente Joe Biden, a considerar de ultraje a invasão aos presidentes de Angola, Cabo Verde, Portugal, França e organizações dos Estados americanos e responsáveis da União Europeia. Aqui nos Estados Unidos, 4 parlamentares democratas pediram que as autoridades não deem guarida ao anterior presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, que se encontra na Flórida. O Irão condenou à morte mais 3 pessoas acusadas de matar membros das forças de segurança durante os protestos desencadeados pela morte de Mahsa Amini, informaram as autoridades judiciais esta segunda-feira. O total de condenados à morte em quase 4 meses de protestos ascende agora a 17. Hoje, os governos da Alemanha e Noruega convocaram os embaixadores iranianos nas respectivas capitais para protestar contra as condenações. 4 execuções foram realizadas e 6 dos condenados à pena capital foram julgados novamente. O secretário-geral do Conselho Norueguês para os Refugiados, importante organização humanitária, alertou hoje que a decisão do governo do Afeganistão de impedir mulheres de trabalharem em organizações humanitárias pode levar 6 milhões de pessoas à fome e deixar 600 mil crianças sem educação. Jane England fez o alerta após conversas com autoridades talibã em Cabul e acrescentou que 13,5 milhões de pessoas podem ficar sem abastecimento de água potável e 14,1 milhões de pessoas sem serviços de proteção. No mês passado, os governantes talibã proibiram as funcionárias afegãs de trabalharem para organizações não-governamentais nacionais estrangeiras, dizendo que elas não usavam o lenço islâmico de acordo com as ordens oficiais. O presidente norte-americano Joe Biden está no México, onde reúne com o homólogo Andrés Manuel López Obrador, antes de cimeira, em que participará também o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. Migração, mudança climática, comércio e indústria estão entre os principais tópicos da agenda. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse que com a sua visita, o presidente Biden espera promover uma visão comum para a América do Norte. 5 empregados do que costumava ser o maior canal de notícias independentes da Bielorrússia foram a julgamento esta segunda-feira em Minsk, enfrentando várias acusações, incluindo evasão fiscal e incitamento à inimizade, disse um grupo de direitos. O canal Tubai cobriu protestos em larga escala em 2020, que irromperam depois do presidente Lukashenko ter reclamado um sexto mandato numa eleição contestada. A nova chefe de redação, Marina Zolotov, e a diretora-geral, Lyudmila Shekina, estão em prisão preventiva desde maio de 2021. 3 arguidos no processo deixaram a Bielorrússia antes do início do julgamento. De acordo com o grupo de direitos Vyazna, o órgão de comunicação social foi designado extremista em 2021. Na República Tcheca, um tribunal absolveu esta segunda-feira o antigo primeiro-ministro Andrés Babiš de acusações de fraude num caso de 2 milhões de dólares envolvendo subsídios da União Europeia. Um procurador solicitou pena suspensa de 3 anos e multa de 440 mil dólares para o bilionário populista. A acusação ainda pode recorrer. Babiš declarou-se inocente e disse repetidamente que as acusações contra ele eram por motivação política. A decisão é impulso para Babiš apenas dias antes da primeira volta das eleições presidenciais tchecas. Um polícia foi morto e 3 outros ficaram feridos em ataque no Mali nesta segunda-feira, no seu posto de controle no Oeste Katikita, a cerca de 130 quilómetros da capital Bamako, isto segundo a AFP. O ataque é o terceiro numa semana, não muito longe da capital. Na Nigéria, homens armados atacaram a estação de comboio no estado de Edo, a 360 quilómetros de Lago, e raptaram cerca de 30 pessoas e feriram outras, disseram as autoridades. O rápido por resgate é um grande problema na Nigéria.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
12:07 na capital americana. Vamos começar na província da Lunda, de onde chega a denúncia de mortes de crianças anteriormente raptadas. Só neste mês, no dia 9 de janeiro, já foram encontradas 4 crianças mortas, mas as autoridades mantêm um silêncio. Koko Mukuta.
4 crianças foram encontradas mortas de forma misteriosa na província da Lunda Norte, município do Kwango. Segundo o ativista Jordan Mwakambinza, as mortes acontecem normalmente com rapto de crianças e, depois, encontradas sem vida, muitas delas queimadas.
Há desaparecimento de várias crianças com idade compreendida entre 3 a 14 anos ao nível da sede municipal do Kwango e, perante este cenário, configura em crime e violação de direitos humanos e temos registros recolhidos.
O ativista diz que, mesmo com dados de raptos de menores, as autoridades ainda não se pronunciaram sobre o assunto.
Estamos a pedir a todas as entidades do município a investigar os autores pelo rapto de menores de idade e, enquanto ativista e defensor de direitos humanos, condenamos veementemente esta ação criminosa e apelamos aos órgãos de direito a investigar seriamente o rapto de menores de idade no município do Kwango, nesta província da Lunda Norte.
A Voz da América contactou o porta-voz da Delegação do Interior na Lunda Norte, Rodrigues Zeca, que prometeu se pronunciar a qualquer momento. Koki Mukuta, Luanda.
Continuamos à espera desta reação, ainda nesta emissão ou então nas próximas horas. Vamos agora para a província do Bué, onde os serviços de investigação criminal detiveram na cidade do Cuito 2 funcionários judiciais por suspeita de terem cometido crimes de associação criminosa, falsificação de documentos e tráfico de seres humanos. Suspeitos foram detidos, alegadamente, segundo o SIC, quando tentavam ajudar uma cidadã a adotar 4 menores nacionais de 6 e 12 anos de idade que seriam levados para Portugal. Fernando Caetano tem a reportagem.
Os suspeitos foram detidos quando, de forma fraudulenta, tentaram ajudar uma cidadã angolana a adotar 4 menores nacionais de 6 e 12 anos de idade que seriam levados para Portugal. Os implicados são um oficial de diligências e o ajudante de escrivão de direito do Tribunal de Comarca do Cuito, detetados em Luanda quando a presumível tutelar das crianças deu entrada do processo no consulado português. Dados aferidos pelo porta-voz do SIC do Bié, Simão Lundaca, revelam que os acusados forjaram uma sentença favorável à cidadã corruptora para poder viajar para Portugal de forma tranquila.
Aos quais recaem fortes suspeitas no cometimento do crime de associação criminosa e falsificação de documento público, referir que os factos investigativos tiveram início quando a cidadã nacional Lourdes Correia, suposta adotante, com ânsia de sair do país para Lisboa, isto é Portugal, deu entrada ao consulado português uma certidão de sentença de processo de adoção a que lhe favorece com indícios de falsidade. Acionado o Serviço de Investigação Criminal, este desencadeou ações investigativas, tendo constatado a existência do processo de adoção de 4 menores com idades compreendidas entre os 6 aos 12 anos, pelo que suspeita-se o envolvimento dos citados arguídos, que presumivelmente tenham recebido qualquer vantagem pecuniária ou de outra natureza, pondo em causa a fé pública.
O caso observa a tramitação processual junto da Procuradoria-Geral da República, tendo-lhe sido aplicada a medida de prisão preventiva. Uma fonte da Voz da América que pediu anonimato dá conta que casos como este em Angola são vários. Voz da América, Fernando Caetano.
Vamos agora para Luanda e vamos falar sobre a situação do HIV-Sida. O responsável da rede angolana das organizações de serviços de Sida e grandes endemias, a ANASU, António Coelho, diz haver falta de liderança política para o país conseguir mobilizar fundos adicionais para a luta contra a doença e aponta déficit de organização, interação e coordenação entre o governo e as organizações não-governamentais. Ele falou com Venâncio Rodrigues sobre o combate à doença e a situação dessa doença em Angola.
Em declarações à Voz da América, o líder associativo afirmou que o país está a registrar uma ruptura de estoque de medicamentos e limitações no acesso aos antirretrovirais e denunciou que a Comissão Nacional de Luta contra a Sida e Grandes Endemias, liderada pelo Presidente da República, não funciona.
Nós temos que ter uma estrutura que tenha a capacidade de liderar esse processo. E a estrutura em Angola é a Comissão Nacional de Luta contra a Sida e Grandes Endemias. Infelizmente, a Comissão Nacional de Luta contra a Sida e Grandes Endemias, liderada por Sua Excelência, Sr. Presidente da República, ou em quem delegar, não funciona. Não funcionando, nós estamos a padecer de liderança política. Então, aqui, as organizações da sociedade civil, primeiro, estão a olhar para o funcionamento da Comissão Nacional de Luta contra a Sida como uma das grandes soluções do problema. Estamos a fazer advocacia para que isso aconteça. E, por outro lado, estamos a lutar para que as pessoas vivendo com VIH tenham mais apoio do ponto de vista social e do ponto de vista medicamentoso. Né? Temos que assumir alguma culpa, porque temos que perceber que estamos todos no mesmo barco. O barco da salvação é o único, né? Tem prevenção e tratamento, mas entendemos que há aqui um problema da coordenação e da interação. Entendemos que há um déficit do ponto de vista das ações.
Entretanto, o diretor do Gabinete Provincial de Educação de Luanda, Manuel Varela, disse à Voz da América que apoio à ANASU por parte da instituição que dirige não tem faltado.
Então, a nossa articulação com a ANASU tem sido sempre na promoção e mobilização de recursos humanos, não é? Sempre que há um evento, formações, nesta área nós damos o nosso contributo. Dependemos, em termos de materiais, medicamentos, desta franja de doentes ou utentes, tudo vem do Ministério da Saúde por via do financiamento do Banco Mundial. Nós não compramos nada relacionado a essa espécie, nem insumos, testes, nem tampouco medicamentos.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
De Luanda vamos para o Lubango. O número de vítimas mortais e de feridos em consequência de acidentes de aviação em Angola, registado nos últimos anos, está a preocupar as autoridades policiais e outros agentes na província da Huila. Os dados mais recentes divulgados pelo Ministério do Interior indicam que até finais de novembro do ano passado, Angola registou 2.643 mortos e 13.454 feridos no seguimento de 11.827 acidentes de aviação em 2022. Teodoro Albano tem a reportagem com esta preocupação.
O comandante da Polícia Nacional na Huila, comissário Divaldo Martins, olha para o número de vítimas mortais pelas estradas do país e faz uma comparação de uma memória de Angola.
O que nos preocupa exatamente é que estamos a atingir números de vítimas mortais próximos a um país, digamos, considerando a dimensão da nossa província. Os números gerais do país nos aproximam às taxas de mortalidade que tínhamos no período da guerra por causa da guerra. Portanto, acaba por ser um problema de facto que impacta diretamente na nossa vida.
Para o instrutor de condução, Xambala Eurico Caeta, a redução da sinistralidade rodoviária passa por maior rigor de fiscalização por parte da Polícia de Trânsito sobre quem está habilitado a conduzir e mais educação sobre a segurança rodoviária, as escolas, a fraca e a ausência em muitos casos de iluminação pública em muitas vias, também apontada pelo especialista Xambala Caeta, alerta, no entanto, ser um erro pensar-se que a polícia sozinha vai resolver o problema dos elevados índices de acidentes nas estradas.
A polícia vai fiscalizar o cumprimento daquilo que já se ensinou. Quem ensina não é a polícia. Agora, as outras instituições é que devem fazer os seus papéis com rigor.
Portanto, o professor defende o envolvimento de toda a sociedade.
Toda a sociedade. As igrejas, as escolas em geral, os jardins de infância, enfim.
Na visão da Polícia Nacional, a fiscalização é importante, mas alguns comportamentos de automobilistas e peões são decisivos na prevenção de acidentes de viação.
Não fazer o uso do telemóvel durante a condução. Os taxistas devem ter maior cautela no ato da condução. Aconselhar os nossos peões. Normalmente as pessoas têm de ir às festas, sair de noite, usarem roupas claras de noite, principalmente naqueles locais mais escuros. Devem usar roupas claras. Andar sempre no passeio, naqueles locais onde não tem passeio, andar nas bermas. Devem mesmo cumprir com as normas do Código de Estrada.
Ouvíamos Luzia João, do Departamento de Trânsito e Segurança Rodoviária da Huila. Nessa região, 160 pessoas morreram e 1.239 acabaram feridas, como resultado de 1.164 acidentes de viação ocorridos em 2022. A Voz da América, Lupango, Teodoro Albano.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e onda curta 3630 e 17655 kHz. A Voz da América transmite também na internet em voaportugues.com, no tablet, no telefone ou no computador, e também pode seguir-nos no Facebook, no Instagram, no YouTube e no Twitter. A nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central, temos o nosso número no WhatsApp. Mais um, 202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Segunda-feira, 9 de janeiro, continuamos em Angola, agora para falar dos problemas do sistema educativo, que, segundo o nosso correspondente Manuel José, estão a somar a cada dia que passa. Especialistas do setor alertam para a atual tendência que se verifica da principal opção em termos de escolha para os encarregados de educação e pais colocar os seus filhos. O ensino público, que sempre foi a primeira opção, hoje é o ensino particular que tornou-se o primeiro lugar para se estudar, relegando para segundo lugar as escolas do Estado, como nos diz na seguinte reportagem o Manuel José.
Só para se ter uma ideia, Luanda, a província mais populosa do país, existem apenas 800 escolas estatais para 4 mil instituições de ensino privado. Segundo o responsável da ANEP, que é a Associação Nacional para o Ensino Particular, António Pacavira.
Existem 4 mil colégios em Luanda para 800 escolas públicas. Outras cidades economicamente fortes, Lubango, Benguela, Cabinda, Uambo, quem também domina é o ensino particular.
A Pacavira adianta que...
Aqui, centro de Luanda, cão do ensino público, tem muitas turmas sem alunos, turmas vazias. Por que as pessoas não matriculam? Porque perderam total confiança no ensino público. Não só pelas greves, mas pelas condições que a escola pública apresenta. Prepara o ensino público, ainda luta por carteiras, luta por segurança, luta por higiene e limpeza, luta por merenda escolar. O pai não quer esses problemas para o filho dele.
O professor e coordenador do ensino particular em Angola diz que o modelo usado pelas escolas públicas estar totalmente desatualizados.
E a distribuição da riqueza em um país começa pelo valor que é emprego para cada aluno no ensino primário. Porque o aluno beneficia dessa riqueza, conhecimento que o Estado aplica no seu estudo. É o que não acontece em OCDE. São 2.400 euros por ano por criança. Portugal investe 10.400. Está atrasado 2.800 euros com relação aos outros países.
Que consequências isto pode provocar? O investigador em ciências de educação, Rafael Aguiar, entende que
há pouca atenção, pouco investimento no ensino público. Não há melhorias da qualidade de ensino, não há rigor, não há coerência. Grande parte dos quadros angolanos são formados no ensino público, de famílias pobres. Têm menos possibilidades de acederem aos melhores empregos. É um dos vetores da desigualdade social no seio da sociedade angolana, da distribuição injusta do rendimento dos bens sociais.
O também sociólogo diz que vai restar a classe mais desfavorecida. Uma única saída.
A classe baixa, os pobres, a maioria esmagadora, não lhe resta outra alternativa, senão meter os filhos no ensino público. E aqueles pobres que têm alguma capacidade e alguma visão e que conseguem perceber da fraca qualidade do ensino no ensino público, colocam também seus filhos em explicações, que se chama reforço pedagógico.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na revista esportiva começamos hoje em Moçambique. O guarda-redes principal da seleção dos Mambas de futebol, Hernani, foi afastado por lesão do lote dos 23 convocados e não estará na fase final do CHAN 2023. Competição continental reservada a jogadores que atuam nos respectivos países, que decorre na Argélia de 13 de janeiro a 4 de fevereiro. Hernani lesionou-se nas vésperas da preparação e não recuperou a tempo de integrar a lista de jogadores que seguiram para a Argélia. Na ausência do titular que fez toda a fase de qualificação, Ivan, guarda-redes da Associação Black Bulls, deve ser a aposta do técnico Chiquinho Conde. O jogo de estreia dos Mambas está marcado para 14 de janeiro diante da Etiópia. Por seu lado, os Palancas Negras, de Angola, integram o Grupo D ao lado das equipas do Mali e da Mauritânia. Em Portugal, Roberto Martínez foi apresentado hoje como novo selecionador nacional e falou sobre a constituição da equipa técnica, que ainda não está fechada. Sem revelar a composição da equipa, adiantou que pretende ter como adjunto um antigo internacional português. A contratação de Martínez, antigo técnico da Bélgica, tem recebido algumas críticas e dúvidas em Portugal. O jornal francês L'Equipe escreveu que Zidane recusou o convite da Federação Portuguesa de Futebol para treinar a equipa das esquinas. Nas principais ligas europeias, o Benfica mantém o primeiro lugar em Portugal com 40 pontos, seguido do Braga com 34. Os encarnados beneficiaram-se do empate do Porto com o Casa Pia, que é quinto, e a derrota do Sporting ante o Marítimo. Na Itália, Nápoles continua à frente depois de ir vencer a Sampdoria, seguido a 7 pontos de distância da Juventus e do Milão. Na Espanha, o Barcelona manteve a liderança ao vencer o Atlético de Madrid em Madrid por 1-0 e tem 41 pontos. O Real Madrid ficou mais longe, a 3 pontos, embora continue no segundo lugar, depois de perder em Vila Real por 2-1. Falemos agora de futebol feminino. A seleção cabo-verdiana arrancou hoje no Estádio da Várzea, na capital, os treinos de preparação para o Torneio Internacional das Seleções Séniores Femininas da União das Federações Oeste Africana. A prova regional vai acontecer de 20 de janeiro a 1 de fevereiro na ilha cabo-verdiana do Sal e há garantia da participação das seleções da Gâmbia, Guiné-Conakry, Guiné-Bissau, Libéria, Mali, Mauritânia, Senegal e Serra Leoa. No basquete africano, a FIBA África já definiu as datas de realização do Campeonato Africano das Nações Sénior Feminino, também designado por AfroBasket 2023, que este ano terá lugar entre os dias 26 de julho e 6 de agosto na cidade de Kigali, no Ruanda.
No basquetebol americano, os Brooklyn Nets lutaram até ao fim para bater ontem os Miami Heat e acabaram por ganhar, mas perderam Kevin Durant por lesão. A equipa recuperou de 9 pontos de desvantagem no quarto período e venceu por 102 a 101 em Miami. Em Memphis, os Grizzlies, líderes da Conferência Oeste, continuam a caminhada positiva e, mesmo sem estrela Ja Morant lesionado, alcançaram a sexta vitória seguida, batendo os Utah Jazz por 123 a 118. E quando chegamos ao final desta primeira meia hora, vamos até o Brasil, onde a Polícia Militar recuperou o controle do Congresso, do Palácio Presidencial e do Supremo Tribunal de Justiça na noite de ontem. Hoje, como é que acordou o Brasil? O Edgar Maciel conta.
O dia amanheceu em Brasília com as perícias contabilizando os estragos. E foram muitos. Era tarde de domingo quando uma multidão de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro começou a invadir a Praça dos Três Poderes. Com pedaços de paus e pedras, não demorou muito para os prédios do Congresso, da Suprema Corte e também do Palácio do Planalto, a residência oficial do presidente, serem tomados por vândalos. Os poucos policiais que faziam a segurança não conseguiram conter os manifestantes. Os vândalos filmaram cada passo da ação, depredando a residência do presidente, invadindo o Senado e quebrando as janelas da Câmara dos Deputados. O plenário principal do Supremo foi totalmente destruído. Nada foi preservado. O presidente Lula não estava em Brasília no momento da invasão. Ele visitava Araraquara, no interior de São Paulo, que foi atingida por fortes chuvas nos últimos dias. Rapidamente, montou um comitê de crise e foi aos microfones prometer punição aos envolvidos.
Pessoas desses vândalos, que a gente poderia chamar de nazistas fanáticos, de stalinistas fanáticos, ou melhor, de stalinistas não, de fascistas fanáticos, sabe? Fizeram o que nunca foi feito na história desse país. E todos eles pagarão com a força da lei esse gesto de irresponsabilidade, esse gesto antidemocrático.
Autoridades do mundo inteiro se manifestaram sobre ataque antidemocrático. Entre eles, o presidente dos Estados Unidos, que sofreu com um episódio semelhante 2 anos atrás no Capitólio. Joe Biden disse que a democracia brasileira sofreu um atentado depois de uma transferência pacífica de poder. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, decidiu afastar do cargo o governador do Distrito Federal. Ibanez Rocha fica fora do cargo por 90 dias. Segundo o STF, é dele a responsabilidade da segurança de Brasília. Ibanez teria sido conivente com os golpistas. Também determinou que todos os acampamentos de bolsonaristas sejam desfeitos, com uso de força caso necessário.
Assim estamos a chegar ao final desta primeira meia hora desta emissão da Voz da América. Daqui a pouco estará aqui o Amancio Miguel para mais uma hora com muita informação na sua Voz da América. Yeah.
Estimado ouvindo as nossas melhores saudações, esta é a segunda parte desta emissão vespertina, 9 de janeiro de 2023, na sonoplastia na Xoncal, a realização é de Mariano Bartolomeu, eu sou Amancio Miguel, votos de boa escuta. Em destaque hoje nas notícias, espera-se que uma crise regional de migração e contrabando de droga estejam na mesa de conversações entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o seu homólogo do México, André López Obrador. Noutras notícias, Irã condenou à morte mais três pessoas acusadas de matar membros das forças de segurança. Somos a Voz da América, transmitimos em ondas curtas e onda média e em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, aqui particularmente através do nosso próprio retransmissor. Na internet estamos em www.voaportugues.com, estamos no Facebook, Twitter, YouTube e Instagram com notícias em texto, áudio e vídeo. Basta escrever VOA Português. O nosso WhatsApp, mais um, 202-251-9466. De seguida, o Noticiário Internacional com o Álvaro Lugero Andrade.
E começamos no Brasil, onde a polícia militar retirou os bolsonaristas que invadiram ontem as sedes dos três poderes e o Distrito Federal tem nova governadora, depois do juiz do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ter suspenso o atual governador Ibanez Rocha por inicialmente 90 dias. Pelo menos 1.200 pessoas foram detidas pela Polícia Federal em frente ao quartel-general do Exército e 40 autocarros com apoiantes do antigo presidente Jair Bolsonaro deixaram já o local. O presidente Lula da Silva encontrou-se hoje com a presidente do Supremo Tribunal de Justiça, com membros do seu governo e mais tarde vai avistar-se com os 27 governadores. Este é um assunto que iremos desenvolver mais à frente neste jornal. As autoridades do Irão condenaram à morte mais três pessoas acusadas de matarem membros das forças de segurança durante os protestos encaseados pela morte de Mahsa Amini, informaram as autoridades hoje. O total de condenados à morte em quase quatro meses de protestos ascende a 17. Hoje, os governos da Alemanha e da Noruega convocaram os embaixadores iranianos nas respectivas capitais para protestarem contra essas condenações. O presidente Joe Biden encontra-se no México, onde vai encontrar-se com o seu homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador a qualquer momento. Espera-se que uma crise regional de imigração e contrabando de droga domine as conversações entre os dois líderes. Entretanto, no final de hoje e amanhã, realizar-se-á uma cimeira com Joe Biden, López Obrador e também o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, num encontro que já é considerado como a cimeira dos três amigos. Enquanto as questões comerciais e ambientais estarão também sobre a mesa, Joe Biden pôs um surto de migração irregular e tráfico de drogas perigosas à frente e no centro da sua viagem, a sua primeira viagem ao México como presidente. O secretário-geral do Conselho Norueguês para Refugiados, uma importante organização humanitária, alertou hoje que a decisão do governo do Afeganistão de impedir mulheres de trabalhar em organizações internacionais pode levar 6 milhões de pessoas à fome e deixar 600 mil crianças sem educação. Young Eglant fez o alerta após conversas com autoridades do Talibã em Cabul e acrescentou que 13 milhões e 500 mil pessoas podem ficar sem abastecimento de água potável e 14 milhões de pessoas sem serviços de proteção. No mês passado, os governantes do Afeganistão proibiram as funcionárias de trabalharem para organizações não governamentais, tanto nacionais como internacionais, dizendo que elas não usavam o lenço islâmico de acordo com as ordens oficiais. Cinco empregados do que costumava ser o maior canal de notícias independente da Bielorrússia foram a julgamento hoje em Minsk e enfrentam várias acusações, incluindo evasão fiscal e incitamento à inimizade, disse um grupo de defesa de direitos humanos. O canal Tut.bai cobriu protestos em larga escala em 2020, que romperam depois do presidente Alexandre Lukashenko ter reclamado um sexto mandato numa eleição muito contestada. A nova chefe de redação, Marina Zolotova, e a sua diretora-geral, Lyudmila Chekina, estão em prisão preventiva desde maio de 2021. Na República Tcheca, um tribunal absolveu hoje o antigo primeiro-ministro Andrej Babiš de acusações de fraude num caso de 2 milhões de dólares envolvendo subsídios da União Europeia. Um procurador solicitou uma pena suspensa de 3 anos e uma multa de 440 mil dólares para o bilionário político considerado populista, mas a acusação ainda pode recorrer apesar da sentença.
Horas e 36 minutos aqui em Washington DC, estamos já no espaço de reportagem e análise e começamos em Moçambique, isto porque a polícia sul-africana deteve um indivíduo moçambicano de nome Ismael Malude Ramos Nangi, muito procurado pelas autoridades por alegadamente estar envolvido no crime de raptos. A ministra moçambicana do interior confirmou hoje à imprensa que Nangi será extraditado para o seu país.
A ministra do Interior, Arsânia Massing, confirmou a detenção do cidadão moçambicano Ismael Malude Ramos Nangi, de 50 anos, indivíduo residente na África do Sul, cuja prisão ocorreu no fim de semana em Ceturion, Pretória, numa operação levada a cabo pela Interpol, cumprindo o mandado emitido em julho do ano passado.
O que eu posso dizer neste momento é que no ano de 2022 nós registramos 13 casos de raptos, 10 dos quais foram esclarecidos. Temos 36 detidos em conexão com estes casos de raptos. E, naturalmente, como os casos não foram todos esclarecidos, foi emitido um mandado de captura internacional de um dos envolvidos nestes casos de raptos. E a resposta é esta que acompanhamos, da detenção deste cidadão na África do Sul, para poder responder ao que pesa sobre si.
A Arsânia Massim revela que depois da prisão, aguarda-se pelo processo de extradição do suspeito no envolvimento no crime de raptos em Moçambique.
Os passos a seguir, como devem calcular, é que as nossas instituições da justiça do nosso país sejam notificadas formalmente, porque todos nós acompanhamos pela imprensa. Ainda não houve uma notificação formal. O passo seguinte será esse e depois eu não posso dar muitos detalhes em relação a este assunto. Como devem calcular, pela natureza do processo em si, não podemos dar nenhuma informação adicional que possa obstruir o normal tratamento deste caso na justiça.
Por outro lado, o Serviço Nacional de Investigação Criminal, SERNIC, ao nível da cidade de Maputo, diz estar a trabalhar para o esclarecimento dos casos de rapto ocorridos no ano passado na capital do país, afirmou Vasco Samuel, o diretor da antiga Polícia de Investigação Criminal ao nível da capital moçambicana.
Vamos continuar a trabalhar, no sentido de trazer ao convívio familiar os raptados e responsabilizar aqueles que protagonizam atos de rapto. Isso é nossa aposta. O desafio já é continuar sempre com a prevenção e o combate à criminalidade, com enfoque à criminalidade organizada e transnacional. Esse é o nosso lema. E com enfoque, como dizia, à criminalidade organizada e transnacional, o combate aos raptos e branqueamento de capitais.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Ainda relacionado com este caso, analistas dizem que ainda é cedo para se cantar vitória sobre a detenção na África do Sul do suposto mandante dos raptos em Moçambique, porque, tal como apurou o Ramos Miguel, esta informação carece de fundamentação, dado que este tipo de crimes é muito sofisticado e pode ser que, perante a pressão pública, a polícia queira mostrar serviço. Ramos Miguel em Maputo.
Para o analista Tomás Vera Mário, esta é apenas uma hipótese. Carece ser colocada perante a justiça para se comprovar que é e podemos estar a cantar vitória sobre falsos autores.
Não temos elementos para, digamos assim, celebrar, dizer que estamos já a encontrar os cabecilhas, até que em juízo se prove se essas pessoas são ou não são aquelas que a polícia diz. Olha que agora há muita pressão pública e a polícia pode querer, entre aspas, mostrar serviço. Então temos que ter muita cautela até que essas acusações sejam formalizadas e cheguem ao tribunal.
Para o analista Fernando Lima, esta detenção representa três coisas.
É uma evidência de que Moçambique, sobretudo depois da morte de um dos últimos raptados e que causou uma grande comoção na sociedade moçambicana, que o governo e sobretudo a polícia estão sob uma grande pressão para dar resposta à questão dos raptos. Para dar resposta também num sentido muito concreto, porque habitualmente a polícia apresenta, vulgarmente se designa como pilhas-galinhas ou como auxiliares da indústria dos raptos, mas nunca barões das quadrilhas organizadas envolvidas nos raptos. Indo concretamente a esta detenção que foi patrocinada pelas autoridades sul-africanas e pela Interpol, são necessários mais elementos para saber se de facto esta pessoa detida na África do Sul é um mandante dos raptos.
No seu turno, o analista Alexandre Chour considera que no início do ano esta é uma boa notícia.
A detenção deste fulano é mesmo prova de que a cidade, os que mandam raptar pessoas estão fora do território moçambicano. A informação a entender, até agora já foram pagos em resgate US$450 milhões, o que significa que é uma indústria bastante lucrativa essa dos raptos.
Mas para Pedro Bartazar, do Pelouro de Segurança Privada na Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, o impacto dos raptos na economia moçambicana é muito negativo.
O fenómeno dos raptos tem vindo a impactar negativamente o tecido empresarial, tem vindo a retrair os investimentos, tem vindo a provocar uma saída maciça de empresários que decidiram desinvestir em Moçambique. Isso podemos afirmar com segurança.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. São neste momento 12 horas e 42 minutos desde Washington, D.C. Continuam a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. No Brasil, a polícia militar recuperou o controle do Congresso, do Palácio Presidencial e do Supremo Tribunal da Justiça na noite deste domingo, cujos edifícios foram invadidos no início da tarde por apoiantes do antigo presidente Jair Bolsonaro com pedidos de golpe. O Edgar Maciel conta como o país acordou.
O dia amanheceu em Brasília com as perícias contabilizando os estragos. E foram muitos. Era tarde de domingo quando uma multidão de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro começou a invadir a Praça dos Três Poderes. Com pedaços de paus e pedras, não demorou muito para os prédios do Congresso, da Suprema Corte e também do Palácio do Planalto, a residência oficial do presidente, serem tomados por vândalos. Os poucos policiais que faziam a segurança não conseguiram conter os manifestantes. Os vândalos filmaram cada passo da ação, depredando a residência do presidente, invadindo o Senado e quebrando as janelas da Câmara dos Deputados. O plenário principal do Supremo foi totalmente destruído. Nada foi preservado. O presidente Lula não estava em Brasília no momento da invasão. Ele visitava Araraquara, no interior de São Paulo, que foi atingida por fortes chuvas nos últimos dias. Rapidamente, montou um comitê de crise e foi aos microfones prometer punição aos envolvidos.
Pessoas desses vândalos, que a gente poderia chamar de nazistas fanáticos, de stalinistas fanáticos, ou melhor, de stalinistas não, de fascistas fanáticos, sabe, fizeram o que nunca foi feito na história desse país. E todos eles pagarão com a força da lei esse gesto de irresponsabilidade, esse gesto antidemocrático.
Autoridades do mundo inteiro se manifestaram sobre ataque antidemocrático. Entre eles, o presidente dos Estados Unidos, que sofreu com um episódio semelhante 2 anos atrás no Capitólio. Joe Biden disse que a democracia brasileira sofreu um atentado depois de uma transferência pacífica de poder. O ex-presidente Bolsonaro, que está na Flórida, também se manifestou nas redes sociais. Afirmou que manifestações pacíficas fazem parte da democracia, mas que depredações e invasões fogem à regra. Para os especialistas, o ex-presidente, mesmo não participando das invasões, pode responder judicialmente pelos atentados, por ter alimentado as tentativas de golpe desde que perdeu as eleições em outubro do ano passado.
Bolsonaro organizou uma série de ações em sua presidência, inclusive os últimos atos no 7 de setembro, no dia do bicentenário da independência do Brasil, em que claramente ele se colocava e jogava os seus apoiadores contra as demais instituições da República, sobretudo o STF, se não o mentor, né, o executor, sem dúvida ele pode ser, na minha leitura, claramente enquadrado como mentor intelectual desse tipo de ação, porque ele sugeriu esse tipo de ação reiteradamente ao longo de seu mandato.
O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, decidiu afastar do cargo o governador do Distrito Federal. Ibanez Rocha fica fora do cargo por 90 dias. Segundo o STF, é dele a responsabilidade da segurança de Brasília. Ibanez teria sido conivente com os golpistas. Também determinou que todos os acampamentos de bolsonaristas sejam desfeitos, com uso de força caso necessário.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. A rede angolana de organizações de serviços de SIDA diz haver falta de liderança política para o país conseguir mobilizar fundos adicionais para a luta contra esta doença. É a reportagem de Venâncio Rodrigues.
Em declarações à Voz da América, o líder associativo afirmou que o país está a registrar uma ruptura de estoque de medicamentos e limitações no acesso aos antirretrovirais, e denunciou que a Comissão Nacional de Luta contra a SIDA e Grandes Endemias, liderada pelo Presidente da República, não funciona.
Nós temos que ter uma estrutura que tenha a capacidade de liderar esse processo. E a estrutura em Angola é a Comissão Nacional de Luta contra a SIDA e Grandes Endemias. Infelizmente, a Comissão Nacional de Luta contra a SIDA e Grandes Endemias, liderada por Sua Excelência, Senhor Presidente da República, ou em quem delegar, não funciona. Não funcionando, nós estamos a padecer de liderança política. Então, aqui, as organizações da sociedade civil, primeiro, estão a olhar para o funcionamento da Comissão Nacional de Luta contra a SIDA como uma das grandes soluções do problema. Estamos a fazer advocacia para que isso aconteça. E, por outro lado, estamos a lutar para que as pessoas vivendo com VIH tenham mais apoio do ponto de vista social e do ponto de vista medicamentoso, né? Temos que assumir alguma culpa, porque temos que perceber que estamos todos no mesmo barco. O barco da salvação é o único, né? Tem prevenção e tratamento, mas entendemos que há aqui um problema da coordenação e da interação. Entendemos que há um déficit do ponto de vista das ações.
Entretanto, o diretor do Gabinete Provincial de Educação de Luanda, Manuel Varela, disse à Voz da América que apoio à NASO por parte da instituição que dirige não tem faltado.
Então, a nossa articulação com a NASO tem sido sempre na promoção e mobilização de recursos humanos, não é? Sempre que há um evento, formações, nesta área nós damos o nosso contributo. Dependemos, em termos de materiais, medicamentos, desta franja de doentes ou utentes, tudo vem do Ministério da Saúde por via do financiamento do Banco Mundial. Nós não compramos nada relacionado a esse aspecto, nem insumos, testes, nem tampouco medicamentos.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Os Estados Unidos estão a enviar 50 veículos de combate Bradley para a Ucrânia, com o presidente Joe Biden dizendo que agora a guerra da Ucrânia com a Rússia está num ponto crítico. Ana Guedes.
A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, anunciou sexta-feira novos níveis e novas formas de apoio dos Estados Unidos à Ucrânia enquanto resiste à invasão da Rússia. Hoje os Estados Unidos demonstrarão o nosso compromisso contínuo e duradouro com a capacidade da Ucrânia de se defender, com o anúncio de mais de 3 bilhões de dólares em nova assistência militar à Ucrânia, incluindo 2,8 bilhões de retirada para a Ucrânia, a maior até agora. O presidente russo Vladimir Putin anunciou um cessar-fogo de 36 horas durante a celebração do Natal ortodoxo, mas o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse a membros do seu gabinete que estava cético. Há menos de uma semana, na véspera de Ano Novo, a Rússia atacou alvos civis ucranianos, incluindo um hospital infantil em Kherson.
No momento, a guerra na Ucrânia está num ponto crítico. Temos que fazer tudo o que pudermos para ajudar os ucranianos a resistir à agressão russa. E a Rússia não está a tentar desacelerar.
No Pentágono, o secretário da imprensa, Brigadeiro-General Patrick Ryder, explicou como seria esse apoio com os veículos de combate Bradley.
Não é um tanque, mas é um destruidor de tanques. Um Bradley é um veículo blindado que possui capacidade de fogo, que pode levar tropas ao combate. Então, novamente, isso fornecerá um impulso significativo às já impressionantes capacidades de blindagem da Ucrânia.
No Departamento de Estado, o porta-voz Ned Price também estava cético em relação ao cessar-fogo proclamado por Putin.
Acreditamos que este é uma estratégia cínica para que os russos possam usar um pouco de tempo, sejam alguns dias ou tempo que for, para descansar, se reabilitar, reagrupar e finalmente reatacar, para reatacar com potencialmente ainda mais vingança, ainda mais brutalidade, ainda mais letalidade, se eles conseguirem. Os militares que governam o Sudão prometeram que o exército ficará sob a autoridade civil enquanto os dois lados fecham um acordo final sobre um governo de transição de 2 anos antes das eleições. 3 dias de negociações entre líderes militares e civis continuaram nesta segunda-feira com o objetivo de chegar a um acordo final sobre o governo durante uma transição para as eleições, tal como havia dito. O porta-voz do lado civil, Khalid Ahmed Yusuf, dirigiu-se à imprensa em Khartoum, transmitida pela Agência Estatal de Notícias. Ele disse que esta é uma oportunidade para todos os sudaneses se envolverem e cooperarem com a comunidade internacional para alcançar os altos interesses nacionais do país. No lançamento da fase final do processo político no domingo, o chefe do exército do Sudão, o general Abdel Fattah al-Burhan, repetiu a promessa militar de se colocar um governo civil. Ele disse que é a convicção dos militares que em breve veremos um verdadeiro governo civil estabelecido no Sudão que irá satisfazer as aspirações e ambições do povo sudanês por um Estado livre, justo e pacífico. O chefe do exército não deu detalhes sobre quando os militares se afastarão, mas disse que manterá a sua palavra de deixar a política. Ele também aplaudiu os esforços de parceiros regionais e internacionais para ajudar a acabar com a crise política no Sudão. Al-Burhan, recordamos, derrubou um governo civil de transição liderado pelo ex-primeiro-ministro Abdalla Hamdok em outubro de 2021, alegando falta de atenção e supostas ameaças. O golpe ocorreu poucas semanas antes dos militares entregarem o poder às autoridades civis, gerando condenação internacional e a retirada da ajuda externa. Grupos pró-democracia do Sudão têm realizado protestos quase semanais, desde então exigindo a renúncia militar. As forças de segurança frequentemente entram em confronto com os manifestantes, deixando dezenas de mortos.
Na revista esportiva começamos hoje em Moçambique. O guarda-redes principal da seleção dos Mambas de futebol, Hernani, foi afastado por lesão do lote dos 23 convocados e não estará na fase final do CHAN 2023. Competição continental reservada a jogadores que atuam nos respectivos países, que decorre na Argélia de 13 de janeiro a 4 de fevereiro.
Hernán lesionou-se nas vésperas da preparação e não recuperou a tempo de integrar a lista de jogadores que seguiram para a Argélia. Na ausência do titular que fez toda a fase de qualificação, Ivan, guarda-redes da Associação Black Bulls, deve ser a aposta do técnico Chiquinho Conde. O jogo de estreia dos Mambas está marcado para 14 de janeiro diante da Etiópia. Por seu lado, os Palancas Negras, de Angola, integram o Grupo D ao lado das equipas do Mali e da Mauritânia. Em Portugal, Roberto Martínez foi apresentado hoje como novo selecionador nacional e falou sobre a constituição da equipa técnica, que ainda não está fechada. Sem revelar a composição da equipa, adiantou que pretende ter como adjunto um antigo internacional português. A contratação de Martínez, antigo técnico da Bélgica, tem recebido algumas críticas e dúvidas em Portugal. O jornal francês L'Equipe escreveu que Zidane recusou o convite da Federação Portuguesa de Futebol para treinar a equipa das Quinas. Nas principais ligas europeias, o Benfica mantém o primeiro lugar em Portugal com 40 pontos, seguido do Braga com 34. Os encarnados beneficiaram-se do empate do Porto com o Casa Pia, que é quinto, e a derrota do Sporting ante o Marítimo. Na Itália, Nápoles continua à frente depois de ir vencer a Sampdoria, seguido a 7 pontos de distância da Juventus e do Milão. Na Espanha, o Barcelona manteve a liderança ao vencer o Atlético de Madrid em Madrid por 1-0 e tem 41 pontos. O Real Madrid ficou mais longe, a 3 pontos, embora continue no segundo lugar, depois de perder em Vila Real por 2-1. Falemos agora de futebol feminino. A seleção cabo-verdiana arrancou hoje no Estádio da Várzea, na capital, os treinos de preparação para o Torneio Internacional das Seleções Séniores Femininas da União das Federações Oeste Africana. A prova regional vai acontecer de 20 de janeiro a 1 de fevereiro na ilha cabo-verdiana do Sal e há garantia da participação das seleções da Gâmbia, Guiné-Conakry, Guiné-Bissau, Libéria, Mali, Mauritânia, Senegal e Serra Leoa. No basquete africano, a FIBA África já definiu as datas de realização do Campeonato Africano das Nações Sénior Feminino, também designado por AfroBasket 2023, que este ano terá lugar entre os dias 26 de julho e 6 de agosto na cidade de Kigali, no Ruanda. No basquetebol americano, os Brooklyn Nets lutaram até ao fim para bater ontem os Miami Heat e acabaram por ganhar, mas perderam Kevin Durant por lesão. A equipa recuperou de 9 pontos de desvantagem no quarto período e venceu por 102 a 101 em Miami. Em Memphis, os Grizzlies, líderes da Conferência Oeste, continuam a caminhada positiva e, mesmo sem estrela Ja Morant lesionado, alcançaram a sexta vitória seguida, batendo os Utah Jazz por 123 a 118.
Esta é a Voz da América, a transmitir em português a partir de Washington, nesta segunda-feira, que é 9 de janeiro de 2023, na sonoplastia Nation Call, na produção o Lio Sahilo, este é o Manso Miguel, votos de boa escuta. Somos a Voz da América e transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de estações parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América. Estamos em www.voaportugues.com, estamos também no Facebook, no Twitter, no Instagram, com a referência VOA Português. Fale connosco durante todo o dia. O nosso WhatsApp é o mais um 202-251-9466. Hoje em destaque nas notícias, tranquilidade retomada em Brasília, onde 1.200 pessoas foram presas por envolvimento na invasão da Praça de Três Poderes ontem. Irã condena a morte de mais três pessoas, Alemanha e Noruega protestam, acusado de liderar raptos em Moçambique, detido na África do Sul, deve ser extraditado para Maputo. Estes alguns dos tópicos de destaque nos próximos 30 minutos desta emissão vespertina da Voz da América. O governo da Guiné-Bissau vai financiar 70% do processo eleitoral para as eleições legislativas marcadas para 4 de junho, disse hoje o ministro da Administração Territorial. Em conferência de imprensa para fazer um balanço do recenseamento eleitoral, que vai decorrer até 10 de fevereiro, Fernando Gomes disse que o governo vai investir mais de 5 bilhões de francos CFA, o equivalente a 7,6 milhões de euros. Pela primeira vez, o Estado da Guiné-Bissau, através do Fundo de Democracia, vai conseguir financiar cerca de 70% do montante necessário para a realização do processo, disse Gomes, lembrando que, por norma, o país solicitava apoio financeiro à comunidade internacional para cobrir a quase totalidade da despesa. O ministro salientou, contudo, que para o financiamento dos restantes 30% será pedido apoio aos parceiros. Da Guiné-Bissau para Moçambique, onde as autoridades confirmam a detenção de um cidadão do seu país na África do Sul, acusado de liderar o crime de raptos. A partir de Maputo, Alfredo Júnior.
O ministro do Interior, Arsênia Massing, confirmou a detenção do cidadão moçambicano Ismael Maludo Ramos Nanji, de 50 anos, indivíduo residente na África do Sul, cuja prisão ocorreu no fim de semana em Setúbal, Pretória, numa operação levada a cabo pela Interpol, cumprindo o mandado emitido em julho do ano passado.
O que eu posso dizer neste momento é que no ano de 2022 nós registramos 13 casos de raptos, 10 dos quais foram esclarecidos. Temos 36 detidos em conexão com estes casos de raptos. E, naturalmente, como os casos não foram todos esclarecidos, foi emitido um mandado de captura internacional de um dos envolvidos nestes casos de raptos. E a resposta é esta que acompanhamos, da detenção deste cidadão na África do Sul, para poder responder ao que pesa sobre si.
A Arsênia Massim revela que, depois da prisão, aguarda-se pelo processo de extradição do suspeito no envolvimento no crime de raptos em Moçambique.
Os passos a seguir, como devem calcular, é que as nossas instituições da justiça do nosso país sejam notificadas formalmente, porque todos nós acompanhamos pela imprensa. Ainda não houve uma notificação formal. O passo seguinte será esse e depois eu não posso dar muitos detalhes em relação a este assunto. Como devem calcular, pela natureza do processo em si, não podemos dar nenhuma informação adicional que possa obstruir o normal tratamento deste caso na justiça.
Por outro lado, o Serviço Nacional de Investigação Criminal, SERNIC, ao nível da cidade de Maputo, diz estar a trabalhar para o esclarecimento dos casos de rapto ocorridos no ano passado na capital do país, afirmou Vasco Samuel, o diretor da antiga Polícia de Investigação Criminal ao nível da capital moçambicana.
Vamos continuar a trabalhar, no sentido de trazer ao convívio familiar os raptados e responsabilizar aqueles que protagonizam atos de rapto. Isso é nossa aposta. O desafio já é continuar sempre com a prevenção e o combate à criminalidade, com enfoque à criminalidade organizada e transnacional. Esse é o nosso lema. E com enfoque a, como dizia, à criminalidade organizada e transnacional, o combate aos rápidos e branqueamento de capitais.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Ainda em relação a este caso, analistas entrevistados por Ramos Miguel em Maputo dizem que ainda é cedo para se cantar vitória, porque foi detido este indivíduo na África do Sul, isto no tocante à luta contra o crime de raptos. Ramos Miguel.
Para o analista Tomás Vera Mário, esta é apenas uma hipótese. Carece de ser colocada perante a justiça para se comprovar que é e podemos estar a cantar vitória sobre falsos autores.
Não temos elementos para, digamos assim, celebrar, ver que estamos já a encontrar os cabecilhas. Até que, em juízo, se prove se essas pessoas são ou não são aquelas que a polícia diz. Olha que agora há muita pressão pública e a polícia pode querer, entre aspas, mostrar serviço. Então temos que ter muita cautela até que essas acusações sejam formalizadas e cheguem ao tribunal.
Para o analista Fernando Lima, esta detenção representa três coisas.
É uma evidência de que Moçambique, sobretudo depois da morte de um dos últimos raptados que causou uma grande comoção na sociedade moçambicana, que o governo e sobretudo a polícia estão sob uma grande pressão para dar resposta à questão dos raptos. Para dar resposta também num sentido muito concreto, porque habitualmente a polícia apresenta, vulgarmente se designa como pilhas-galinhas ou como auxiliares da indústria do rapto, mas nunca barões das quadrilhas organizadas envolvidas nos raptos. Indo concretamente a esta detenção que foi patrocinada pelas autoridades sul-africanas e pela Interpol, são necessários mais elementos para saber se de facto esta pessoa detida na África do Sul é um mandante dos raptos.
Por seu turno, o analista Alexandre Chour considera que no início do ano esta é uma boa notícia.
A detenção deste fulano é mesmo prova de que afinal os que mandam raptar pessoas estão fora do território moçambicano. A informação que dá a entender é até agora já foram pagos em resgate US$450 milhões, o que significa que é uma indústria bastante lucrativa essa dos raptos.
Mas para Pedro Baltazar, do Pelo de Segurança Privada na Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, o impacto dos raptos na economia moçambicana é muito negativo.
O fenómeno dos raptos tem vindo a impactar negativamente o tecido empresarial, tem vindo a retrair os investimentos, tem vindo a provocar uma saída maciça de empresários que decidiram desinvestir em Moçambique. Isso podemos afirmar com segurança.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Saúde em Foco é bem-estar, beleza, novidades. Saúde em Foco aborda temas gerais e particulares de África. Faz a ponte com especialistas que abordam temas pertinentes. Saúde em Foco, todas as semanas, aqui na Voz da América. As autoridades angolanas admitem impacto no país da recessão prevista nas três principais economias do mundo. O alerta do Fundo Monetário Internacional, feito no princípio desta semana, segundo o qual um terço da economia mundial vai estar em recessão este ano, incluindo metade da União Europeia, já é motivo de preocupação entre as empresas e famílias. De facto, o alerta foi feito no início da outra semana. A análise aqui é do Arão Dipa.
Para Angola, cuja economia é maioritariamente dependente da exportação, estas notícias não agradam o país e podem agravar ainda mais as incertezas, numa altura em que o governo liderado por João Lourenço fala em sinais animadores do crescimento da economia, com destaque para o Produto Interno Bruto Real, que terá crescido 2,7%, um pouco acima dos 2,4% que estavam projetados no Orçamento Geral de Estado de 2022. O economista Carlos Satula aponta vários cenários que podem interferir na estrutura económica do país, com as alterações previstas no mercado mundial, e receia que a desvalorização da moeda nacional seja a primeira vítima.
A nossa economia continua ainda muito, muito exposta a choques externos. E aqui nós, quando as grandes economias têm perspectiva de redução do seu crescimento, a princípio vai haver menos procura de energia. E havendo menos procura de energia, estamos a falar menos procura de petróleo. Potencialmente pode afetar no preço do barril de petróleo no mercado internacional. E a nossa economia continua exposta ao mercado petrolífero. Uma redução do preço do barril de petróleo vai ter impacto sobre as nossas receitas petrolíferas, que é a maior fonte de divisas para a nossa economia. E com a provável redução das divisas, portanto, podemos ter aqui o Kwanza a sofrer pressão para se desvalorizar. Uma desvalorização do Kwanza. Do outro lado, como nós importamos muito, podemos assistir o aumento do nível geral de preços. Então devemos monitorizar o mercado internacional, de tal forma a tentar mitigar os efeitos negativos de uma eventual redução do preço do barril de petróleo. O facto interessante é que este ano se prevê que a indústria petrolífera vai ter um decrescimento, mas a indústria não petrolífera, ou seja, estamos aqui a dizer o PIB não petrolífero, vai aumentar significativamente. Neste cenário, provavelmente o choque pode ser menos penoso, menos doloroso para a economia angolana, para os angolanos e para as empresas.
Carlos Satula defende maior transparência na execução do Orçamento Geral do Estado, ao mesmo tempo que chama a atenção das autoridades para acautelarem a gestão da reserva estratégica alimentar.
Eu, por acaso, ao analisar a proposta do Orçamento Geral do Estado, a proposta de lei, fiquei preocupado a nível da transparência, porque ao longo dos anos nós parece que estamos no quesito do excesso do preço do barril do petróleo, nós parece que estamos a regredir. A lei que aprova o Orçamento Geral do Estado tinha um artigo, acho que era o artigo 11º, que dizia de forma expressa que o excedente do preço do barril do petróleo devia ser canalizado para as reservas, ter um fundo de reserva, e o Presidente da República poderia utilizar este fundo mediante alguma justificação expressa. De 2017 para cá, alteramos o texto deste artigo, deixou de ser o excesso do preço do barril de petróleo, passou a ser as receitas, excesso sobre as receitas, ou seja, sobre o valor total, mas neste novo orçamento parece que pecamos mais a nível de transparência, porque não há uma referência concreta e objetiva sobre o que é que vai se fazer com o excesso do preço do barril de petróleo ou das receitas petrolíferas. Mas eu acho que, como a proposta encontra-se ainda na Assembleia Nacional, os deputados têm aqui uma oportunidade de trazer um pouco de mais transparência, uma vez que são recursos que deviam ser dedicados à reserva, e o Presidente tem utilizado de forma regular. Para dar um exemplo, Tadores, aqui a escola do Kazenga Angola Cuba não tinha financiamento. Quando o Presidente visitou aquilo, conseguiu financiamento. Quando o Presidente visita as províncias e encontra projetos que estão parados por falta de recursos financeiros, orienta a Ministra das Finanças a encontrar financiamento para esses projetos.
O Presidente da República, João Lourenço, autorizou a Ministra das Finanças a emitir títulos de dívida pública fundada na modalidade de obrigações de tesouro, no montante de 2,6 bilhões de kwanzas, ou seja, 5,1 mil milhões de dólares, para fazer face às necessidades de financiamento de diversos projetos inscritos no Orçamento Geral de Estado de 2022. Para o economista Otávio Maliki, o Governo, com esta decisão, pode atrair mais investimentos e reunir mais recursos para pagar a dívida pública.
A dívida pública tem sido, sim, uma das preocupações hoje da gestão do Governo. Tivemos em 2021 uma trajetória de 130 para 80% do PIB. Em 2022 tivemos a dívida pública a fechar a 53% do PIB. Isso está abaixo daquilo que era a perspectiva, que era do governo em 60% do PIB, que é a do FMI em 55% do PIB. Ou seja, estamos acima da nossa expectativa, e isso é, de certa forma, importante. É importante porque quando a dívida pública é baixa, naturalmente é um sinal de confiança aos investidores.
e se a dívida pública está reduzida, significa que o governo vai deixar de libertar mais recursos para pagar a dívida, por um lado, e por outro lado, os investidores e os credores ficam mais otimistas e assim também conseguimos, por essa via, reduzir a fuga de capitais, e a fuga de capitais determina também a saída de recursos financeiros e a desvalorização da moeda. Então é importante que a dívida continue com essa trajetória decrescente. O que o FMI está agora a estimar é essencialmente em função das incertezas que hoje o mercado internacional apresenta por via do conflito geopolítico que se assiste até agora entre a Rússia e a Ucrânia e em função da dimensão que estes dois países tem a nível da arena internacional, mas é preciso nós entendermos que os modelos econométricos de previsão do FMI é um modelo que olha por equilíbrio geral. E a economia diz-se que quando há um grau muito elevado de incerteza, os modelos falham, os modelos têm a tendência de perder a aderência. Então é normal que o FMI faça essa previsão de uma redução do crescimento a nível internacional, porque vai naturalmente ocorrer, mas os impactos na nossa economia podem não ser a que se estima hoje pelo FMI. Por quê? Porque os modelos macroeconométricos utilizados pelo FMI não olham a metodologia, ele olha para uma metodologia geral, ele não olha para uma metodologia específica em que cada país está determinando que cada país está a efetivar na sua economia. Ou seja, nós ao longo do ano de 2021-22 já não temos uma economia que é totalmente dependente do setor petrolífero. Os grandes choques que se espera hoje é por via do setor petrolífero e o aumento dos bens alimentares a nível internacional. Por outro lado, o choque que está a assistir no mercado externo tem, de certa forma, influenciado a trajetória da economia da Angola, do ponto de vista do aumento das receitas fiscais. Então é natural que esse conflito, é natural que essas previsões que o FMI apontam de um crescimento negativo para a economia mundial de 2,7 quando comparava um crescimento de 3,5 não vai, de certa forma, impactar muito na nossa economia, porque nós temos aqui atualmente as receitas do setor petrolífero ajudarem por via deste conflito e, por outro lado, temos um setor não petrolífero que cada vez mais tem crescido. Por outro lado, 2023 será o ano de desafio em que vamos, se calhar, avaliar as empresas que foram alienadas por via do PROPIV, as empresas que foram captadas por via da captação de investimento privado e as empresas que estão a entrar em funcionamento por via dos diversos pacotes de financiamento que o Estado angolano foi emitindo ao longo destes dois anos, que é por via do PRODES. É um ano de teste para vermos se essas empresas começam a dar seu sinal à economia por via da geração de emprego e da contribuição de receitas fiscais que, comitantemente, darão a sua contribuição no crescimento do PIB. Então, o ano de 2023, penso que a economia vai continuar com a trajetória de crescimento positivo na ordem dos 3,5% a 3,3%.
Sobre o alerta feito pelo Fundo Monetário Internacional, Otávio Maliki afirma que o impacto da recessão nas três principais economias do mundo vai depender da sua dimensão e como as autoridades angolanas acompanham esta previsão.
Do ponto de vista monetário, haverá sim uma tendência de aumento das taxas de juros e na necessidade de recorrer ao mercado externo para financiamento do Orçamento Geral do Estado, com o déficit de tesouraria que o orçamento prevê, haverá sim, se, no meu entender, uma ligeira ou um ligeiro aumento das taxas de juros do mercado internacional. Mas isso também vai depender, porque nós temos hoje as taxas de inflação no mercado internacional a 8, 10%, mas as taxas de juros a 3, 5%. Significa que nós estamos a pagar hoje os eurobonds a 8,76%, que poderemos conseguir a mesma taxa ou uma taxa que não varia muito a esse patamar de 8%. Então, o choque que se espera não é tão relevante no mercado internacional, em função também das reformas que estamos a fazer e dos níveis.
Que reformas é que poderiam ser apontadas, estão a ser feitas para atenuar um impacto que é possível?
As reformas implementadas é fazer com que, as reformas que estão a ser feitas ao longo deste período, é fazer com que o Estado, desde que o setor privado seja definido pelos privados, se reduza o seu papel de intervenção na economia, melhoria das infraestruturas que podem suportar o bom ambiente de negócio, melhoria na capacidade de financiamento às economias e aqui principalmente às empresas e aqui em grande medida as pequenas e médias empresas que são o suporte da economia nacional e em grande medida um ambiente do mercado financeiro capaz de permitir com que haja investidores e que haja melhor capacidade das empresas de recorrer ao financiamento. Estas são reformas que estão a dar alguma folga aos investidores.
E quanto aos angolanos, que tipo de diferenças é que vão sentir nas suas próprias vidas em relação a este ano económico que agora começa?
Olha, para o angolano sentir, para os angolanos começarem a sentir os impactos das reformas económicas em função do crescimento da economia. Quando a economia cresce, a economia significa que aumentamos a capacidade produtiva. E quando aumenta a capacidade produtiva, a economia tende a gerar mais lucro, mais rendimento e naturalmente mais emprego. Agora, há medidas... E a economia vai crescer. Há medidas, se calhar, que podemos utilizar um pouquinho mais agressivas para aproveitarmos esse crescimento econômico. Do ponto de vista monetário, é necessário que o Banco Nacional, uma vez que a inflação está a reduzir, continue ou comece a baixar as taxas de juros. Isto para quê? Isto para permitir, por um lado, que o custo da dívida por parte do governo torne mais barata. Se o custo da dívida é mais barato em sede do orçamento, o Estado tem mais recursos para investir em outros setores. É importante que a taxa de juros torne-se mais barata para que as empresas e os empresários, e aqui principalmente os empresários nacionais, possam recorrer ao mercado financeiro. Do ponto de vista do aviso 9, que é o grande estímulo para o investimento no setor habitacional, é importante que o Banco Nacional de Angola dedique 20% das reservas obrigatórias para financiamento em projetos de infraestrutura, em especial de infraestrutura habitacional, para as famílias, para as empresas nacionais, para que estas possam, essencialmente, construir e investir em bens imóveis, que vai, de certa forma, contribuir em grande medida para a geração de emprego e para o crescimento da economia. E, por outro lado, podemos também utilizar medidas mais drásticas de política monetária não convencional, naqueles casos em que, com o financiamento, naqueles casos em que, e por outro lado, podemos utilizar políticas mais agressivas do ponto de vista econômico, em que os projetos com financiamento público, por exemplo, Panagrão, Prodese, entre outros, e aqueles projetos que são têm adjudicação direta do Estado, deve essencialmente ser dedicado, primeiro, às empresas nacionais.
E o Ministro de Estado para a Coordenação Económica afirma que o governo angolano fez ajustamentos macroeconómicos importantes para mitigar o impacto da recessão nas economias mundiais. De Manuel Nunes Júnior, mesmo com as previsões adversas do mercado mundial, garante que o país entrou numa trajetória de crescimento económico que vai aumentar a prosperidade das famílias.
Depois de ter-se conseguido essa estabilização macroeconómica, que é um grande ganho, a partir de agora nós entramos para uma trajetória de crescimento. Como disse, já crescemos em 2021, crescemos em 2022, vamos crescer em 2023 e daqui para frente vamos crescer sempre. E quando se está numa trajetória de crescimento, isso é uma trajetória de criação de empregos. E quando se criam empregos, criam-se condições para as pessoas terem salários, melhores salários, mais qualidade de vida, melhores rendimentos. E aí entramos para uma fase de aumento da prosperidade das pessoas. E é esta fase que nós vamos entrar. E temos programas muito importantes.
De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
E assim vamos fazer o resumo de notícias. Espera-se que uma crise regional de migração, contrabando de drogas, domine as conversações entre o presidente americano Joe Biden e o seu homólogo mexicano André López Obrador nesta segunda-feira. Biden chegou à cidade do México no final do domingo, após uma paragem na fronteira sul dos Estados Unidos, a sua primeira desde que tomou posse. Reunirá hoje e amanhã, terça-feira, com López Obrador e o primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau numa cimeira que é apelidada de Cimeira dos Três Amigos. E por último, neste bloco de notícias, o Irão condenou à morte mais três pessoas acusadas de matar membros das forças de segurança durante protestos desencadeados pela morte de Mahsa Amini, informaram as autoridades judiciais nesta segunda-feira. O total de condenados à morte em quase quatro anos de protestos ascende a 17. E assim marcamos o ponto final desta emissão vespertina com a sonoplastia de National Call, produção de Liu Sahilo. Eu sou o Amancio Miguel. Até amanhã. Boa noite.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão a estabelecer parcerias com nações africanas para formular e implementar uma estratégia destinada a mitigar as alterações climáticas, ajudar os países africanos a adaptarem-se aos seus efeitos e a apoiar uma transição energética justa. Os países africanos têm contribuído relativamente pouco para esta crise, mas são desproporcionalmente prejudicados por ela, disse o secretário de Estado, Antony Blinken. Para alcançar as nossas prioridades comuns, temos de trabalhar em conjunto com os parceiros iguais, disse o secretário de Estado Blinken. Em primeiro lugar, estamos a estabelecer parcerias para a conservação dos ecossistemas. África é o lar de alguns dos ecossistemas mais preciosos do mundo. São importantes para combater as alterações climáticas. Para apoiar a gestão sustentável da floresta tropical da Bacia do Congo, investimos mais de US$ 600 milhões no Programa Regional para o Ambiente da África Central, que reúne o governo dos Estados Unidos e organizações africanas e norte-americanas, disse. Para proteger outros ecossistemas vitais, estamos a construir coligações entre os governos africanos, o setor privado e a sociedade civil. Em segundo lugar, através do Plano de Emergência do Presidente para Adaptação e Resiliência, estamos a trabalhar com governos para ajudar mais de 500 milhões de pessoas nos países em desenvolvimento a gerir os impactos das alterações climáticas. Na COP27, no Egito, os Estados Unidos anunciaram US$ 28,6 milhões para ajudar a preencher as lacunas climáticas e de observação da água e a co-desenvolver sistemas de alerta precoce em África. US$ 24 milhões para reforçar as reservas regionais de seguros de risco, US$ 25 milhões para lançar o Acelerador de Segurança Alimentar da Iniciativa de Adaptação em África e US$ 10 milhões para apoiar o lançamento do Centro de Aprendizagem e Excelência em Adaptação e Resiliência do Cairo, a fim de reforçar a capacidade de todo o continente. Em terceiro lugar, estamos a estabelecer uma parceria para fazer avançar uma transição justa para uma economia de energia limpa, disse o secretário de Estado, Antony Blinken. A África estará no centro da transição de energia limpa. O seu potencial energético renovável é inigualável. É o lar de cerca de um terço de todos os minerais importantes, essenciais para a tecnologia, que irá alimentar a economia de energia limpa com baterias para armazenamento de energia renovável e turbinas eólicas, afirmou Antony Blinken. Para tal, os Estados Unidos patrocinam programas como a iniciativa presidencial Power Africa, que ajudou mais de 165 milhões de pessoas na África subsaariana a aceder à energia mais limpa e fiável. Os Estados Unidos estão a investir mais US$ 290 milhões no Power Africa. Todos estes esforços reconhecem que o combate à crise climática, como tantos outros desafios que enfrentamos, foi de facto defendido pelos africanos em primeiro lugar. Em África, vemos não só as apostas desta crise, mas também as soluções, concluiu o secretário de Estado americano, Antony Blinken. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.